Senhor presidente, senador Marcelo Crivella, senhoras e senhores senadores, senhores ouvintes da Rádio Senado, senhoras e senhores telespectadores da TV Senado, é com grande satisfação que subo a esta tribuna para registrar uma viagem que fizemos ao país vizinho da Bolívia, senhor presidente. Estivemos no dia 6 de dezembro, acompanhado da deputada federal Marinha Raupe, do senador Assir Gurgas, do prefeito da cidade de Guajará-Mirim, Rondônia, do presidente da Câmara, dos vereadores, do presidente da Associação Comercial e Industrial, visitando as cidades fronteiriças de Guajará-Mirim, em Rondônia, e de Guajará-Mirim, na Bolívia, cidades gêmeas, separadas pelo rio Mamoré. Lá fui para mais uma vez discutir questões de interesse da região, especialmente, senhor presidente, a construção da ponte binacional, que ligará Brasil e Bolívia pelas duas cidades, aproximando nosso país do Oceano Pacífico. Compromisso esse que o presidente da República do nosso país, presidente Luiz Inácio Lula da Silva, fez com o presidente boliviano Evo Morales, de pagar uma dívida centenária, um tratado ainda de 108 anos, Tratado de Petrópolis de 1902, que o Brasil daria uma saída depois das guerras da Bolívia com o Peru, com o Chile, que impediram a Bolívia de escoar os seus produtos pelo Oceano Pacífico, pelos portos do Oceano Pacífico. O Brasil se comprometeu a dar uma saída à Bolívia, ao Atlântico. E essa saída seria La Paz, Riberalta, Guajará-Mirim, Guajará. Aí os produtos pegariam o trem da estrada de ferro Madeira-Mamoré de Guajará-Mirim a Porto Velho e aí se embarcariam os seus produtos no porto de Porto Velho e chegaria até Belém do Pará para translado em navios de grande calado. Mas até hoje o Brasil não construiu essa ponte binacional ligando o Brasil à Bolívia ou a Bolívia ao Brasil. Houve algum atraso no início da licitação desta obra, o que sempre gera algum grau de ansiedade e de frustração. Mas tenho esperança de que em breve esta ponte será licitada, contratada e terá início às suas obras, que irá beneficiar diretamente toda a região da fronteira, tanto no Brasil quanto na Bolívia, e indiretamente todo o estado de Rondônia, e por que não dizer grande parte do Brasil. De fato, senhor presidente, a construção desta ponte, em conjunto com a modernização e a recuperação das rodovias federais no estado, vai com toda certeza impulsionar significativamente a economia rondoniense, facilitando os transportes e eliminando custos importantes que diminuem a nossa competitividade. Da mesma forma, eu quero aqui citar um outro projeto que vai integrar a esses outros projetos que acabo de falar, da ponte, é a rodovia 080. A BR-080, que sai do Planalto Central e corta o Mato Grosso, Rondônia, saindo em Machadinho do Oeste, fronteira de Rondônia com o Mato Grosso, passando em Ariquemes, Montenegro, Campo Novo, Buritis, saindo de Nova Mamoré, já próximo de Guajará-Mirim, na BR-425, e interligando a essa saída de Rondônia para o Pacífico através da ponte binacional de Guajará-Mirim, Guajará-Mirim. Da mesma forma, recebemos com muito entusiasmo e até visitamos um trecho da obra da BR que liga Guajará-Mirim a La Paz, passando por Riberalta, algumas cidades bolivianas, e abrindo caminho para mais um corredor de exportação rumo aos portos do Pacífico. desta vez ao porto de Arica, no Chile, encurtando distâncias, ficando muito mais próximo dos portos para exportar os nossos produtos. Já vamos ter inaugurada no início do ano a BR-364 ligando o Rondônia ao Acre, ao Peru, né, o trecho peruano sendo concluído, tem lá várias empresas brasileiras trabalhando, pude visitar pessoalmente no ano passado, de carro, saindo de Rondônia, passando pelo Acre, cortando todo o Peru até o porto de Ilo, no Oceano Pacífico, e de Ilo a Arica, né, pela rodovia Pan-Americana. Então, esses dois corredores, tanto que sai pelo Acre, Peru, como esse que sai de Rondônia, né, pela Bolívia, chegando aos portos do Chile, vão encurtar distâncias para os países, os estados do Norte, né, encontrar os portos do Pacífico para exportar os nossos produtos, principalmente para os mercados asiáticos, baixando os custos. Falo também, senhor presidente, da restauração da BR-364, que faz parte desse complexo, que vai de Vilhena até Porto Velho, Porto Velho a Rio Branco do Acre, e da restauração também da BR-425, que vai de Abunã até Guajará-Mirim, com uma construção da ponte também do Rio Madeira, lá no distrito de Abunã, que é a única balsa que nós temos que vai ficar na rodovia do Pacífico, vai ser essa de divisa de Rondônia com Acre, a ponte do Abunã, que está sendo licitada também. E outras obras, como a BR-319, que liga Porto Velho a Manaus, também a ponte está em construção, uma grande ponte de mais de 1.000 metros de extensão sobre o Rio Madeira. Todas essas obras fazem parte de um complexo viário, né, do nosso estado e de outros estados vizinhos para melhorar a trafegabilidade e o transporte. Falo também das usinas. Nessa reunião de Guajará-Mirim, com autoridades bolivianas, nós discutimos a construção de mais duas usinas, duas grandes usinas hidrelétricas. Estão em construção hoje a usina de Jirau, a usina de Santo Antônio, cada uma na média de 3.150, 3.200 megawatts, totalizando quase 7 mil megawatts de energia, mais da metade de Itaipu, né, que é a maior usina do Brasil. E essas obras estão previstas para sua conclusão em 2012. As usinas do Madeira. Então, nós queremos trabalhar nos estudos e nos projetos para iniciar mais duas usinas, uma no Rio Madeira, binacional, Brasil-Bolívia, porque fica nas proximidades de Nova Mamoré e Guajará-Mirim, também do mesmo tamanho de Jirau e Santo Antônio, e uma quarta usina, que seria no Rio Bene, na Cachoeira Esperança, a do Rio Madeira, Cachoeira Ribeirão, a do Rio Bena, Cachoeira Esperança, que vai gerar também mais 3 mil megawatts de energia. E que as autoridades bolivianas estão eufóricos, estão entusiasmados com a possibilidade desses dois grandes projetos, né, uma usina binacional e uma 100% boliviana, serem construídas com a tecnologia e com a força do nosso país, do nosso querido Brasil. Então, são obras que, da mesma forma da usina do Jirau e Santo Antônio, que estão gerando 29 mil empregos diretos, essas outras duas usinas poderão também gerar aí em torno de 20, 30 mil empregos diretos, fora os empregos indiretos que estão gerando e levando outras indústrias para Porto Velho e para toda a região. Quero registrar ainda, senhoras e senhores senadores, com muita satisfação e orgulho, que por ocasião dessa visita a Guajará-Mirim, na Bolívia, fui gentilmente agraciado com o título de cidadão hóspede da cidade de Guajará-Mirim. Deixo aqui meus sinceros agradecimentos ao povo daquela cidade, a quem saúdo, na pessoa do seu alcaide, o prefeito José Alexander Guzmán Maldonado, e do presidente da Câmara de Vereadores e todos os vereadores de Guajará-Mirim, que concederam essa honraria a mim, a deputada federal Marinha Halpe e ao senador Assir Gurgas. Essa homenagem que recebi da cidade irmã de Guajará-Mirim tocou-me especialmente e reforça minha disposição e meu ânimo para continuar me empenhando pelos interesses da região, em especial pela construção da ponte binacional e das usinas de Cachoeira Ribeirão e Cachoeira Esperança. Tenho grande esperança, senhor presidente, de que em 2011 trará muitas e boas notícias para a Rondônia no que se refere à infraestrutura de transportes e de energia. Aliás, senhor presidente, recentemente, a Superintendência Regional do DENIT, nos estados de Rondônia e Acre, apareceu duplamente no ranking de desempenho do departamento, ocupando o primeiro e o terceiro lugares por sua atuação nos dois estados, o que demonstra a seriedade com que vem desempenhando a tarefa de modernizar a estrutura viária naquela região do país. Parabenizo aqui o doutor Oliveira, doutor Ribamar Oliveira, que é o superintendente da UNIT, a Unidade do DENIT Rondônia e Acre, e todos os seus engenheiros, técnicos e profissionais que trabalham naquela superintendência. Para finalizar, senhoras e senhores senadores, quero aqui mais uma vez confirmar meu empenho e meu compromisso em manter os esforços que sempre desprendi em benefício da infraestrutura de transportes de energia em Rondônia. Tive a grande satisfação e a honra de ter sido escolhido pelo povo rondoniense para estar mais 8 anos nesta casa como representante do Estado. E quero dizer que a preocupação que sempre demonstrei com as questões de infraestrutura permanecerão uma das principais bandeiras do meu novo mandato que se iniciará em janeiro do próximo ano. E desta vez, senhor presidente, recebendo uma votação histórica do povo de Rondônia, tendo sido o político mais votado da história do Estado de Rondônia. Então, agradeço de coração ao povo do meu querido Estado de Rondônia, na nossa capital, Porto Velho, onde tive também uma votação histórica, recorde, em todo o Estado. E dedicarei esse meu novo mandato para devolver, em forma de trabalho, de muito esforço, retribuir o carinho e o apoio que tive do povo do meu querido Estado de Rondônia. A todos os cidadãos das cidades de Guajará-Mirim e de Guajará-Mirim, que sempre me receberam de forma calorosa e hospitaleira, deixo aqui minhas saudações e a lembrança de que pode sempre contar comigo para lutar por seus legítimos interesses. Senhor presidente, quero ainda, ao finalizar, antecipadamente dar os parabéns à nossa querida Presidente da República, Dilma Rousseff, que será diplomada a partir das 17 horas no Tribunal Superior Eleitoral, e da mesma forma o nosso vice-presidente Michel Temer, vice-presidente da República, eleito presidente até poucos dias da Câmara dos Deputados e presidente nacional do meu partido, do PMDB, que ocupo ao lado de Michel Temer a vice-presidência nacional do PMDB. E eu acredito que essa dupla, Dilma e Michel, vão desempenhar um grande trabalho pelo país, continuando o trabalho, o legado do presidente da República, presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que deixa no dia 1º de janeiro o mandato de presidente, mas tenho certeza, com a consciência tranquila do dever cumprido. E o que depender de mim, da nossa bancada do PMDB, e tenho certeza de que de toda a base aliada, a presidente Dilma e o vice-presidente Michel farão também um grande mandato de grandes realizações, de continuidade no desenvolvimento do nosso país, da infraestrutura, da educação, da saúde, da segurança pública, que precisamos melhorar. Essas três que eu citei por último, precisamos melhorar: saúde, educação e segurança pública. Então, vou dar tudo de mim aqui no Senado Federal para que eles tenham sucesso nesse mandato e que o nosso país e o meu Estado continuem crescendo. Muito obrigado, senhor presidente.